Meus queridos, estamos louvando ao Senhor, orando um pelos outros e também repartir a palavra de Deus que tem colocado no nosso coração. O tema, eu sei que já botaram tipo num card assim, e já ventilam no meio dos irmãos. O Senhor tem colocado no meu coração já há alguns anos, compartilhar com os irmãos. É um tema bem apropriado para essa noite, fim desse ano, para a nossa vida, na verdade, todos os dias. E o tema é a vida vitoriosa em Cristo. Todos nós queremos assim viver, amém? A vida vitoriosa, mas é em Cristo Jesus. Vou começar fazendo uma pergunta. Como está a nossa vida em Cristo? Vivemos mais em vitória ou em derrota? A pergunta primeiro é para mim. A pregação é uma faca de dois gumes. Né? Ela corta o pregador e corta o ouvinte. Né? Nós podemos fazer um pequeno checklist. Quantos de nós tem dificuldade de expressar, por exemplo, o amor, perdão, paciência, domínio próprio, humildade, santidade, pureza? E hoje cantando, o Senhor falando, hoje está aqui a alegria. Eu pergunto, todos nós, e eu também me incluo. Querido, nós queremos viver uma vida santa e vitoriosa, mas nos deparamos, muitas vezes, com as nossas próprias imperfeições. Não deixo de lembrar do querido Moisés, que nos antecedeu, está na glória. Toda a graça que ele tinha, a sabedoria. E ele dizia assim, ó, que enquanto os discípulos de Jesus têm altos e baixos, nos lugares altos, os que não conhecem o Senhor Jesus ainda, têm baixos e altos nos lugares baixos. Por que, querido? Tem a esperança para nós, né? Nós somos lugares o quê? Altos. Estamos lá em Cristo. Mas, querido, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e veio habitar em nós pelo seu Espírito Santo, a nossa história, a nossa vida mudou. E fomos feitos novas criaturas em Cristo. Quantas são novas criaturas em Cristo aqui? Uma nova feitura, uma nova pessoa, uma nova criação. Todos nós. E Paulo, na sua carta aos Romanos, e nós estamos vendo durante esse ano, começou no começo do ano, vai até, não sei se passa desse ano, nós estamos vendo muitas riquezas, muitos temas no livro de Romanos, e Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 6, 7, 8, nos revela como Deus opera esse milagre na nossa vida, levando-nos a uma vida de vitória em Cristo Jesus. A esperança para nós, amém, queridos? Que o Senhor quer falar ao nosso coração. E quando eu estava, anos atrás, pensando em Romanos 6, 7, 8, o Senhor, ele me falou sobre um sanduíche. Eu vou explicar aqui. Mas eu quero ilustrar sobre um sanduíche. Como é que é um sanduíche? O sanduíche, a gente pega um pão, o Japão cortado, tem duas partes, e aí nós botamos no meio dele um recheio, cada um bota o que quer, né? Geralmente é carne, depois bota ali ketchup, bota mostarda, bota maionese, cada um faz o que quer, né? Não sei o que vai dar depois, conforme mistura tanta coisa que pode dar um problema. Mas aí está feito um sanduíche. E quando eu estava um dia vendo aqui o Romanos 6, 7, 8, eu vi aqui que tem um sanduíche bíblico. O que é um sanduíche na Bíblia? São três partes. São textos que se completam. Por exemplo, Salmo 22, 23, 24. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 13, 14, e assim vai indo. Mas um dia eu vi esse sanduíche, e é um sanduíche mesmo. Por quê? Romanos 6, fala da obra da cruz. Romanos 7 fala da obra da carne. E Romanos 8 fala da obra do Espírito. Então, irmãos, imagina, né, a nossa carne, né, entre a cruz e o Espírito. O Senhor trabalhando ali, né? O Senhor operando ali. O Senhor fazendo milagre na nossa vida. Por que, querido? Porque a cruz de Cristo e o Espírito, eles andam juntos para fazer uma grande obra na nossa vida. Mas nós vamos estar vendo, então, como é que o Senhor nos leva a essa vida vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Então, Romanos 6 nos revela sobre a obra da cruz. Vamos ler, então, Romanos. Nós vamos ler alguns versículos. Romanos 6, depois adiante, Romanos 7, alguns versículos, e depois Romanos 8. Porque o Romanos é um livro muito abrangente. Mas nós estamos focando numa parte muito importante dessa nossa vitória em Cristo. Então, Romanos 6, versículos 1 a 6 e o 11. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. A minha versão é a Revista Atualizada. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos todos nós em novidade de vida. E quero pular para o versículo... Não, vai até o 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seríamos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Vamos ler juntos o 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, então, através da cruz de Cristo, nós somos unidos na sua morte e ressurreição. Em Colossenses 3, que é um texto paralelo, eu gosto muito dessa expressão, diz que juntamente com Cristo, com ele morremos, ressuscitamos. Que riqueza, né? É um detalhe, juntamente. Então fala dessa união, dessa unidade em Cristo Jesus. O que aconteceu com ele, aconteceu conosco. O que aconteceu com ele, acontece conosco. Também tem Efésios 2, mas não vou ler esse texto. Mas é outro texto paralelo. Assim, queridos, nós estamos livres não só da culpa do pecado, experimentamos quando a gente se converteu, mas também seremos livres da presença do pecado, e só na glória. Mas hoje, aqui agora, como é que é? Hoje estamos livres do poder do pecado, amém, queridos? Um já aconteceu, outro vai acontecer, e outro está acontecendo na nossa vida, no presente. Queridos, sobre essas verdades que estamos ouvindo da obra da cruz, o que é verdade para Deus, tem que ser verdade para nós. Se Deus diz a sua palavra, um princípio, uma verdade, uma promessa, é verdade para ele. Deus não é um homem para mentir, não é verdade? Tem que ser verdade para quem? Para nós. Então, como é que a gente se apropria das verdades do Senhor, das promessas do Senhor? É assim, o que é verdade para ele, é verdade para nós. O que é verdade para ele, é verdade para mim. E quanto a isso, no nosso crer no Senhor, é mais que sentir, é mais que sentimentos. É para crer no que Deus diz a nosso respeito na sua palavra. Fé é isso, é crer naquilo que a palavra de Deus diz para nós. E nós nos apropriamos, então, da realidade que dessa vitória que nós temos na cruz de Cristo. Interessante que aqui nós encontramos em Romanos 6, nos versículos, então, 3 e 4, o nosso batismo. Interessante que quando nós somos batizados, a realidade da cruz faz parte do nosso batismo. Olha que coisa interessante. Só Deus pode fazer isso. Mas aí nós vivemos a realidade da cruz quando nós somos batizados em Cristo, batizados nas águas. E diz assim, e no batismo, então, nós podemos ver esta realidade da nossa união com Cristo. Quando descemos as águas do batismo, nos apropriamos da nossa morte e sepultamento para a velha vida do pecado. Quando descemos as águas do batismo, vivemos essa realidade. Agora, quando nós nos levantamos das águas do batismo, nos apropriamos da nossa ressurreição para a nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos no Senhor. E assim nós lemos no capítulo 6, versículo 3 e 4, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Aqui, quando fala batizado em Cristo Jesus, é quando nós descemos as águas do batismo. Fomos batizados à sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo... O que igreja fala de batismo? Portanto, batismo nas águas. Para que, vamos ler essa parte, está sendo projetado, eu acho, né? Vamos ler juntos. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, queridos? Podemos viver hoje em novidade de vida. Essa é a grande notícia. Hoje podemos viver em novidade de vida. Pois somos livres para viver uma vida santa e vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estou lembrando aqui um exemplo que a Denise também lembra. O Fernando, que quando anos atrás houve um batismo na casa do irmão Zils, o vô, Nenik. Interessante que aconteceu no batismo, que então foi realizado ali, e aí foi uma mãe e uma moça, e aquela moça foi batizada, então saiu das águas, e ela então ali experimentou um novo nascimento, e a sua mãe ficou endemoniada. E aí o inimigo, através dela, disse assim, ó, e agora o que eu faço com a minha filha? Vocês a roubaram de mim. Então o diabo tinha razão mesmo. Foi roubado, não pertence mais a ele. Mas quero mostrar aqui, queridos, é a realidade que nós vivemos quando somos batizados em Cristo Jesus. O que acontece ali? Não tem nada a ver com o nosso sentimento, com nossas emoções, mas tem que ver com a realidade da fé, como Deus vê. E nós devemos nos apropriar daquilo que é verdade para Deus. Deve ser também verdade para nós. Mas eu quero entrar aqui em Romanos 7, queridos, porque muitas vezes nós olhamos Romanos 6 e nós queremos apropriar então dessa vitória e devemos apropriar. Mas irmãos, muitas vezes surge entre nós um conflito na nossa vida com Cristo. Não só no começo da nossa conversão, mas durante os anos da nossa caminhada com Cristo. Parece que estamos vivendo mais em derrota do que em vitória. Não sei se já aconteceu, se acontece. Eu não vou fazer a pergunta como lá o César Coniglian, né? Quem aqui é derrotado? Quem tem vitória? Eu não vou perguntar. Quem aqui está depressivo? Quem aqui quer ser opressivo? Não. Ninguém quer, né? Mas, queridos, então, muitas vezes nós enfrentamos essa luta. Será que eu estou tendo mais vitória ou mais derrota? Estou tendo mais derrota do que vitória? Como é que é a nossa vida, o nosso dia a dia? Se alguém filmasse o nosso dia a dia, como é que é o nosso dia a dia, né? Eu sei de mim, tá, irmãos? Eu não faço pergunta porque eu sei de mim. Eu sei das minhas lutas. Mas eu sei quem é o Senhor a quem eu entreguei minha vida. Amém? Mas aqui nós podemos... aqui esperar um pouquinho. Por quê? Porque Paulo viveu as nossas lutas. Paulo viveu aqui os nossos conflitos. E aqui em Romanos 7, eu sou dessa interpretação, que aqui é uma autobiografia de Paulo. E a base para isso aí está em Romanos 7, 22, que Paulo diz assim, ó, mostra que Paulo era um homem convertido e passou por essas lutas. Não quer dizer que não ia passar mais adiante. Diz, porque no tocante ao homem interior, o que Paulo dizia? Tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior? É o Espírito Santo habitando o nosso espírito. O homem interior. E ele disse que tinha, no tocante ao homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus. Uma pessoa que não se converteu a Cristo, ainda, gosto dessa palavra, ela não tem prazer na lei de Deus. Ela pode até estar interessada, querer. Uma pessoa que não conhece a Cristo começa a ter prazer na lei de Deus, a palavra, não está longe para se converter. Vamos deixar assim mais claro, né? Mas quem é que tem esse prazer? Somos nós. De orar, de abrir a palavra, de ouvir Deus. Todos nós temos isso aí. Quando a pessoa se desvia da fé, ela vai largando já o prazer de ler a palavra de Deus. De ver a lei de Deus, ver a graça de Deus em Jesus. Vai perdendo. Mas Paulo aqui, ele era um homem convertido. Tinha prazer na lei de Deus. Porque ele tinha ali o Espírito habitando no seu homem interior. Mas ele passou, querido, por essa luta que nós passamos. E Paulo, Deus o colocou, sabe para quê? Para ser modelo de todos que hão de crer. Então Jesus é o nosso modelo maior. Amém, queridos? Jesus, Deus homem. Mas só homem, nosso modelo, que é parecido com Jesus, é Paulo. Tanto é que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo diz em 1 Timóteo 1,16, que Deus o colocou para ele ser modelo de todos aqueles que hão de crer em Cristo. Então, Paulo aqui mostra que passou por conflitos. Então, irmão, só muda de endereço. Mas nós temos nossas lutas. Temos nossos conflitos. E nós podemos dizer assim, graças a Deus, aqui tem um Paulo que escreveu Romanos 7. Entre o 6, a cruz, e o 8, o Espírito Santo. Porque a cruz e o Espírito e a cruz andam juntos nessa obra de Cristo na nossa vida. Não é por menos que esse capítulo, um dia eu descobri, que ele é o capítulo do eu. E dói, queridos. Do eu, né? O eu dói, né? Por quê? Porque quando nós lemos aqui Romanos 7, é um espelho para nós. É o retrato nosso. Mas nos dá um alívio, né? Porque Paulo passou por isso. E quando já passamos, ou podemos passar, mas como Paulo, ele buscou a vitória do Senhor, nós também podemos buscar a vitória do Senhor. Interessante que esse capítulo, eu digo que é o capítulo do eu, pois o eu aparece 9 vezes. E as palavras mim, me, meu, minha, 13 vezes. Somando, 22 vezes tem a palavra o quê? Eu. Então é o capítulo do eu, querido. Vamos ver as lutas de Paulo aqui. E as nossas. Quer mostrar que Paulo teve um conflito. Então, no capítulo 7 agora. 7, 18. Em 6, nós vimos a obra da carne. Nós vimos a obra da cruz. Agora estamos vendo essa obra da carne. Então, o seu conflito. No 7, 18, Paulo diz assim, ó. Olha o que ele diz. A gente já se vê aqui? Porque eu sei que em mim mesmo... Vamos ler juntos? Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo, será que está dizendo que o bem que ele queria fazer, não conseguia. O mal que ele não queria praticar, ele praticava. Que luta, queridos. Paulo passava. E quem sabe no caminho nós passamos. E ele diz a razão disso. Porque ele está mencionando aqui, sabe o quê? Sobre a obra da carne. É o seu eu. Seu ego. Sua vida natural, carnal. que é inclinada para não fazer o bem que Deus quer, mas fazer o mal que o pecado deseja. Olha aqui, que terrível isso. Então aqui nós começamos a identificar muito com Paulo. Por exemplo, eu ainda me apego ao mal, não ao bem. Muitas vezes me vejo rodeado com os meus velhos pecados, seja o mau humor, murmurações, impureza, vícios. Facilmente eu perco a paciência, eu não tenho longanimidade. Alguém disse uma vez, foi o Moacir Ramos Oliveira, que longanimidade fala um longo ânimo, ou pavio comprido. Quando assenta, tem muitos irmãos com pavio curto, é o irmão bomba. E diz que ninguém tem paciência com ele ainda. Então facilmente também ele não consegue expressar o seu amor para com seus irmãos em Cristo Jesus. Muitas vezes não honra os mais velhos, seus pais. Não honra os seus pais como deveria fazê-lo. Quem não honra os seus pais jovens agora, quando casar, que lar vai ter? Quem honra os seus pais já solteiro, vai ter um lar muito abençoado, que vai levar essa honra para sua casa também, esse respeito para sua casa. Eu lembro que, quando me converti, eu dizia para meus pais assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu nasci para conhecer Jesus, para conhecê-los e conhecer Jesus. E quando me converti, né, a minha mãe, ela volta e me dizia para mim, porque eu, Joãozinho, pedia, né? Dizia assim: Deus está te vendo. Pai, eu fugi de Deus, né? Deus está te vendo. Mas quando me converti, querido, nós até num ônibus, indo para o centro, a minha mãe, Dona Ruth, sentada no banco, eu em pé, e eu falei para ela assim: mãe, me perdoa, que eu fui um mau filho, não te honrei, mas agora me converti, mãe. Me perdoa, mãe. E a Dona Ruth, ela, né, tinha jeito de mexer aqui os ombros, assim: claro, meu filho, eu te perdoo. Então foi uma viagem maravilhosa, né? Mas eu, ninguém mandou pedir perdão para ela. Mas queria essa honra. Também que quando perdoo, ainda guardo a amargura. Estou lembrando de um homem que eu conheci. Ele contou para mim, então. Ele foi pastor já há muitos anos, já faleceu. E ele, então, tinha um problema com uma pessoa. E ele fez uma carta. Botou todos os podres ali sobre a pessoa que ele tinha problema de relacionamento. Que não amava. Leu carta, pediu perdão para a pessoa o perdoou, mas passou do tempo, ao passar o tempo, a mágoa voltou nele. E sabe o que aconteceu? Sabe o que ele tinha em casa? Um xerox. A carta ele rasgou na frente da pessoa, mas em casa ele tinha um xerox guardado. Queridos, aquele que perdoa, perdoa mesmo. Como o Senhor nos perdoou, e lançou ainda no mar do esquecimento toda e qualquer ofensa. Então, o que eu estou dizendo aqui não tem nada de saúde. Ah, o Senhor quer nos libertar de tudo isso. O Senhor quer nos levar realmente a nós crescermos. Nós irmos para diante do Senhor. Aí Paulo entra, sabe o que, querido? Num desespero. No 7:24 diz assim. Os irmãos acompanham. Aqui está mostrando o quadro da vida de Paulo, que mostra o nosso quadro. No 7:24, que o desespero de Paulo diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então aqui Paulo dá um suspiro desesperado da vida. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No original, essa palavra significa: infeliz homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me colocar em liberdade dessa vida que estou levando? E essa pergunta de Paulo, corpo de morte, é o corpo do pecado, é o corpo da carne. Quem sabe nessa hora, no coração de Paulo, houve um silêncio assustador. E ele se assustou com ele mesmo. Pelo que estava passando, estava vivendo. Mas nessa hora, queridos, é uma hora importante, viu? Sabe por quê? Porque é uma hora, esse desespero que nós passamos é bom. Sabe por quê? O desespero nos leva para quem? Para Deus. Nos leva para Ele. Nos leva para nós escutarmos Deus. Eu gosto de usar uma frase assim: Deus nos inquieta para nós nos aquietarmos nele. Então, bendito momento que nós passamos, se soubemos aproveitar. Então, quando vem as lutas, tribulações, aflições, decepções na nossa vida, querido, quando vem, sabe aproveitar. Vai para o Senhor. Algo o Senhor quer fazer no teu coração. Algo que o Senhor quer transformar na tua vida. Ele quer te trazer para Ele, se aproximar dEle. Que Ele quer ministrar o teu coração, quer falar contigo. Como Paulo, então, nesse drama, passou na sua vida. E a pergunta de Paulo, ela exigia uma resposta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós já sabemos a resposta. Aí o que aconteceu? Paulo teve uma descoberta. Está no 7, 25... E essa descoberta, queridos, é uma revelação que ele tem e um louvor que então ele faz ao Senhor. Diz 7,25: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele se encontrou com o Senhor, a resposta estava no Senhor. Ele sabia disto, só que ele precisou experimentar essa derrota na vida dele, para ele alcançar, sabe o quê? A vitória. E aí em Romanos 7,25, então tem este brado dizendo: ah, quem poderá me libertar do corpo dessa morte? E ele descobriu então a resposta que está em Cristo Jesus. E aí em Romanos 8, queridos, 1 a 4, Paulo vai detalhar como é que ele teve essa revelação de Cristo, trazendo libertação na sua vida, trazendo essa nova vida de Cristo na sua vida, trazendo a alegria da salvação, hoje falou sobre alegria, trazendo esperança no meio de tantas interrogações que ele tinha. E aí em Romanos 8, 1 a 4, diz assim, vamos ler juntos esse texto maravilhoso, que diz assim, todos juntos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Muitas vezes nós lemos uma porção como esta, é muita coisa escrita, né? Mas eu dei uma garimpada aí, tá, queridos? Quando tu lê romântico, né? Tem que dar uma garimpada, não pode dizer tudo, todos os detalhes. Mas botei assim, em outras palavras: devido à nossa vida na carne estar enferma pelo pecado, não podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, o Pai nos deu seu Filho, que tomou nosso pecado e a nossa morte. O Filho ressuscitou e enviou quem? O Espírito Santo, ou Ele mesmo através do Espírito Santo, para viver a sua vida substituída em nós. e nos levar então à vitória. Queridos, sem o Espírito Santo, é impossível viver a vida de Cristo. É impossível viver uma vida vitoriosa. Interessante que Romanos 8 é o centro de Romanos. São 16 capítulos, está bem no centro. Sabe por quê? Se nós tirar Romanos 8, a obra da cruz vai ficar de lado. Por quê? Porque o Pai enviou seu Filho, tomou nosso pecado. Quando o Filho foi o Pai, o Filho enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem, querido, ele realiza a obra de Cristo. Ele é que convence o homem do pecado, ele que leva o homem a Cristo, ele que traz revelação. Aquilo que é a promessa de Romanos 6, em Romanos 8 fica, vira uma realidade. Então, vemos que o Espírito Santo e a cruz andam juntos. Aquilo que em Romanos 6, nós temos uma doutrina, nós vamos ter, em Romanos 8, nós vamos ter a prática disso. Então, Paulo aqui descobre realmente essa vida de Cristo pelo Espírito Santo habitando nele. E aqui então nos fala, querido, dessa vida em Cristo, que Paulo então diz dessa vida substituída. Ele diz em Gálatas 2,19, é um texto paralelo, que diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vem habitar em nós pelo Espírito Santo, para aplicar toda essa obra da cruz. Cristo em nós nos leva a viver a realidade dessa obra da cruz e vencermos as lutas que passamos por Romanos 7. O Moisés dizia o seguinte, ó, por Romanos 7, passa rapidinho. Mas em Romanos 8, fica parado aí. Te lembra, mais ou menos? Passe rápido por Romanos 7. Só trata do eu ali. Mas passa rápido. Mas para em Romanos 8. Onde nós temos, então, toda essa vida de Cristo na cruz, que é aplicada em nós pela presença do Espírito Santo. Através da vida substituída de Cristo. E também 1 João 4,8 diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, que, aliás, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para nós vivemos por meio dele. Quero exemplificar isso, querido. Usar o exemplo de que eu passei anos atrás, um carro, meu carro não era, meu carro hoje não é automático também, tanto menos anos atrás. Então eu tinha um carro, e eu estava vindo da Sertório, indo em direção a Brasil. E aí, quando eu estava chegando a Brasil, eu fui então, meu carro estava na quarta, eu ia botar no ponto morto. E pisei aonde? Na embreagem. Só o seguinte, tirei a embreagem, desapareceu. A embreagem, onde tem um cabo da embreagem, né? O que aconteceu? Ele arrebentou. Mas eu não entendi na hora. Eu falei, não, é o cabo da embreagem. E eu chegando perto da sinaleira. Aí uma hora eu parei, ele parou na maior, né? Aí abriu o sinal, eu gatei lá a primeira, foi no arranque, foi no motor, né? Bom, cheguei lá no mecânico. E ao chegar no mecânico, eu disse assim para o mecânico, olha, quebrou o cabo da minha embreagem e eu quero arrumar. E ele, muito educado, diz assim, meu amigo, é o seguinte, cabo de embreagem, a gente não arruma. A gente não conserta, a gente troca, substitui. Ah, tá. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que fui comprar o tal de cabo da embreagem. E nessa ida e nessa vinda, aí o senhor começou a falar comigo. Então o que aconteceu com a embreagem da nossa vida cristã em relação a Cristo? Então, a vida de Cristo, podemos ilustrar como um cabo de embreagem. A vida com Cristo também é uma troca, queridos. É uma substituição. Não é uma vida, vamos dizer assim, uma vida consertada, arrumada, melhorada, reformada, não é. É uma troca. Então aprendi uma grande lição naquele momento. Quantas vezes nós queremos viver a vida cristã por nós mesmos? Quando a gente vive assim, nós vamos, vamos cair em Romanos 7. Mas que quando nós vivemos realmente a vida através de Cristo, Cristo em mim, Cristo em nós, Ele vivendo em nós, o que vai acontecer? Nós vamos ver Romanos 8. Nós vamos viver a vida que Deus quer para nós. A vida tão simplesmente é a vida de Cristo em nós. E nós lemos, o que nós lemos os textos de Gálatas e de João. Então podemos dizer que vida substituída de Cristo em nós é tão simples que significa é Cristo vivendo em mim. É nós vivendo por meio dele. Então o Senhor nos deu Cristo, querido, para nós viver uma vida através de Cristo. Se eu vou viver a vida cristã, vou parar em Romanos 7. Eu não vou viver, não vou ter vitória. Benditas derrotas que nos levam para Cristo. Mas se nos leva para Romanos 8, querido. Onde o Espírito de Cristo, o próprio Cristo, vem habitar em nós. Para nós vivermos, então, por meio dele. E viver essa vida de vitória. Nós podemos viver para Deus, uma vida vitoriosa em Cristo, através do seu Espírito Santo também, queridos. E eu quero aqui lembrar de alguns exemplos. Uma vez, uma senhora procurou o Atmani e disse para ele: irmão Atmani, ora por mim porque eu sou muito impaciente. Ora para eu ser uma pessoa paciente. O Atmani disse para ela assim: o senhor está errando errado. O senhor não precisa de paciência. O senhor precisa de Jesus. E ele vai ser então paciente na tua vida. Que o fruto é dele, não é nosso. Por ser que a senhora aprendeu. Estou lembrando de uma irmã, esposa de um pastor. Ela era professora e ela então estava naquele colégio, dava aula aos seus alunos. E eles resolveram fazer um teatro. E em cada teatro ali era encenado como era cada professora. E aí chegou na vez dela. E aí mostraram uma professora irritada, briguenta, tensa. E ela olhando ali, porque deram, aí disseram assim: sabe quem é esta? Ela estava ouvindo ali, né? E ela ouvindo, né? Deve ser outra pessoa, né? Aí disseram assim: a professora é tal. Bah. E ela: eu sou assim. Eu não sabia. Mas aqui, ó, rapidinho ela foi para Jesus. Ela tem uma decepção com ela mesma. Por certo, ela disse que depois dessa experiência, ela mudou. O Senhor mudou o coração dela. Ela tentava viver a cristã por ela mesma. Mas ela aprendeu que Cristo, o Pai nos deu Cristo para nós vivermos por meio de Cristo. Cristo viver em nós. E nós vimos para Ele. E nos render a Ele para viver então a sua vida em nós. Também lembro de um irmão, um pastor, mas eu não vou dar nenhuma dica aqui. Também não era eu. Apesar dos pesares, né? Que acontece algumas vezes. Bom, sei que teve uma leve discussão com a sua esposa. Eu digo assim que crente, ele briga educadamente. Né? Ele fala baixinho, não diz palavrão, não xinga. Né? Chega para sua esposa, tá pegando a coisa e diz assim, ó, educadamente, né? Eu ouvi uma esposa dizer assim, ó, o meu marido, quando vai discutir com uma pessoa, comigo, ele fala assim, baixinho, sabe? Educadamente. E né, tá rolando o assunto, e diz para a esposa assim, ó, tu não tem noção do que aconteceu, querida. Tá censurando ela, né? Não tem noção do que tu fizeste. E educadamente. Bom, aconteceu isso. E aí deu aquela pane nele, e ele entrou então no seu quarto, imediatamente, se ajoelhou e disse assim: Senhor, eu não consigo viver a vida cristã. Ele era pastor. Sabe o que o Senhor disse para ele? Pediu, levou, né? É verdade, tu não consegue. Meu filho, disse o nome, quase escapou. Ele pediu perdão no momento ali. Senhor, então me perdoa. Olha, ele disse que foi assim, foi questão de minutinhos. Saiu daquele lugar, foi lá e pediu desculpa, perdão para sua esposa. Tem uma história que eu conto aqui, já, né, algumas vezes, todo mundo já sabe de cor, né? Faleceu da minha esposa aqui, né? Então foi assim, anos atrás, né? Então aconteceu uma rosquinha entre nós. Lógico, o culpado sempre sou eu, tá? A minha esposa é mais espiritual que o pastor dela, entende? E não estou inventando a história. Não estou tentando agradar. E aconteceu tal, né? Até foi numa cozinha ali, tudo. Aí ela foi para o quarto. Abajur ligado, ela deitada, né? Esperando o maridão chegar. Eu cheguei, né? Se machucado, todo orgulhoso. Deitei. Lógico, eu deitei para um lado e ela estava no outro, né? A coisa estava feia. Tinha faixa de gás ali no nosso meio. E aí... Isso aqui não está no papel, viu? Escapou. Aí o que aconteceu? Eu disse para ela assim, ó. É crente, né? Ora. Eu disse, ora tu. Olha, Sirlei. Tu é o marido. Sempre ora. Antes de dormir agora, quer que eu ore? Assim, gente. Né? Viu, Sirlei é muito amorosa, viu? Né? Mas ela me diz umas coisas que eu preciso ouvir mesmo. Eu vou lá para Romanos 7, né? O João Nelson, por favor, né? Passa rapidinho, aí vai para Romanos 8 logo, né? E isso é uma boa dica para dizer para os irmãos. O Romaninho, sai do Romanos 7 e vai para o 8, tá? Tá perdendo tempo aí. Bom, aí, sabe o que aconteceu? Pá, aí ferve, né? Aquela coisa lá dentro, sabe? Que o crente é por dentro a coisa, né? Aquele vulcão, sabe? E aí... Mas foi rápido. O senhor disse para mim assim, ó. Olha o que o senhor falou para mim. Foi pior, foi o que o senhor falou para mim. Disse assim, ó. Quer dizer, os dois me pegaram, foi um complô espiritual. Aí disse assim, ó. Ela tem razão. Ela tem razão. Então, marido, tu que entrasse na carne, lá em Romanos 7, agora pede perdão aí, ora e tudo. Assim, rapaz. Não, eu não estou brincando, é verdade. Falei, Sirlei, peço perdão, né? Abracei ela, né? Aí oramos. E a noite foi uma maravilha. Dormimos bem, né? Mas é assim, querido. Nós vamos acertando. Né? O Senhor vai fazendo a obra no nosso coração. Muitos de nós tratamos o céu como um mercado. Aí batemos lá. Senhor, me dá 2 quilos de paciência... 1 quilo de domínio próprio e me dá 0,5 quilo de alegria. Querido, o céu não tem balcão. Né? Não, nós precisamos, sabe de quem? É de Cristo. Essa vida substituída pelo Espírito Santo na nossa vida. Quando nós estamos vivendo por nós mesmos, se acontece, o Senhor deixa. Aprender que nós estamos vivendo por nós mesmos. Se nós pudéssemos viver a vida cristã, querido, não precisava de quem? Cristo. Simples. Toda a glória é para Ele. E Ele opera na nossa vida pelo Espírito Santo. Nós vamos fazer um teatro aqui. O Vinícius. Com esse teatro nós vamos terminar. Desse lado aqui. Então é o seguinte, ó. Uma representação, tá? Eu sou discípulo e Vinícius é Jesus. Então, a vida substituída, como é que é? Não vivo eu, Cristo, e vem em mim pelo Espírito Santo. Então, né, eu sou a habitação do Espírito, então vive. Então, queridos, como é que começa assim? Como é que começa assim? Então, nós acordamos de manhã. Nós levantamos, oramos, abençoamos a nossa família. Dizemos, Senhor, temos um dia pela frente. Viver em novidade de vida. Está continuando. Tua bênção, Senhor, sobre minha família. Esse dia, Senhor. Vamos ver a tua glória nesse dia. Amém. Aí, queridos, eu saio de carro. Saio de carro. Estou indo para o trabalho, lá para a faculdade. E aí, uma pessoa cruza um carro bem na minha frente. E eu meio... né? Paro ali. Aí eu levanto a mão e digo... Eu não digo assim, tá, te arreda, Satanás. Não, não, não. Eu levanto a mão e digo assim, Deus te abençoe. Né? Tem que abençoar, o Senhor colocou para abençoar. E aí, queridos, o que acontece? Então, o dia vai passando, que sai depois do expediente, tem um esporte, né? Cada um tem o esporte que quer, tem uns que jogam tênis, né? Tem outros que vão natação, assim, vai indo. Mas vamos dizer que nós vamos jogar bola. Então, vamos ali jogar bola, né? Tal. Aí o irmão meio que... Vou passar por ele tudo, e ele dá um pé em mim, uma raça. Eu caio no chão, né, mas eu levanto e digo assim, eu te abençoo também em nome de Jesus. Só não me faça de novo isso ainda. Bom. Mas, querido, assim, a vida vai seguindo. Né? Aí em casa, eu chego em casa, ou durante o dia, eu vou ler a Bíblia e digo, Senhor, fala comigo através da Bíblia. Fala, Jesus. E aí, o Senhor começa a me mostrar a Bíblia. O que está dizendo ali em Romanos 6... 7, 8, o Senhor começa a ministrar o meu coração, a palavra dele. Aí eu intercedo pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus contatos. Então eu estou orando, o Senhor está orando. Interessante, querido. Nós oramos na terra e o Senhor intercede no... Olha que coisa riquíssima. No céu. Se Jesus está bom, querido. Está melhorando. Bom, aí eu vou pregar o evangelho, né? Levar as pessoas a Cristo. Então, né? E um, e dois, e três, e vamos batizar nas águas do nome de Jesus. Né? Abençoar aquela pessoa. Aí também, querido, eu vou curar enfermos. Vou ungir os enfermos. Vou ungir com óleo. E o Senhor, através de mim, vai estar também abençoando as pessoas. Eu repreendo Satanás. Pessoas que estão com espírito maligno, demônios, nós mandamos embora fora em nome de Jesus. E aí, queridos, Cristo está vivendo através de mim, mostrando toda a sua glória, vivendo sua novidade de vida, o seu poder operando. Mas, quando eu peco, nós ensaiamos as mãos. Quando eu peco, falo mal dos meus irmãos. Não estou vivendo no convívio bem com a minha família, com meus irmãos, com um grupo caseiro, vida da igreja. A crítica, a murmuração no meu coração. O que acontece? O Senhor se põe, está na minha vida, mas está de lado porque está triste. Ele se entristeceu com a minha atitude. Eu começo a apagar o Espírito Santo. Mas chega uma hora que eu começo a me arrepender. E digo, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. E o Senhor então começa a voltar para mim. E aí então, queridos, o Senhor me perdoa, me restaura a comunhão. E aí nos abraçamos. Obrigado. Um bom artista. Querido, o Senhor tem uma vida de vitória para nós, amém? Vamos para Cristo. Com Paulo vão dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir para os músicos, nós vamos cantar um cântico. Até nós cantamos aqui o Renova-me, mas vamos estar orando uns com os outros, colocando nossa vida diante dele. Nome de Jesus. Podemos orar uns com os outros, abençoando uns aos outros, para vivermos essa vida de vitória em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Shalarabakarabak. Eu digo orar um pelos outros, porque todos nós temos algumas lutas, alguns conflitos. Mas o Senhor vai estar alcançando cada coração aqui uma posição de vitória mesmo no Senhor. Vamos declarar aqui nossa vitória, nossa vida e na vida dos nossos irmãos também. Em nome de Jesus. Quem sabe alguns aqui tem que se voltar mais para o Senhor. Tem que renovar a sua vida no Senhor. Entregar a Ele. Se render a Ele. Quem sabe alguns estão vivendo muito para si e não para o Senhor. Sua vida. Aleluia. Aleluia. Senhor, declarar isso para Jesus.
Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Pois agora estando em Cristo, nova criatura sou, por sua graça subsisto, firmado em seu amor, firmado nessa aliança, vivendo em paz e segurança. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora não fui livre do pecado, recebi o seu perdão, deu-me a carta de alforria, liberdade, vida e alegria. Não sou mais eu quem vive.